pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez à Sala 1604, o nosso podcast de artistas para artistas. Eu sou o Murilo e hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa muita gente aqui que escuta o nosso podcast, que seria como você começa a ganhar dinheiro com arte, como que você ganha a sua vida com arte e com ilustração. A gente já tem um episódio que a gente fala sobre as diferentes formas de trabalho, a gente discute sobre qual que é a diferença entre trabalhar com freela e com fixo, mas hoje o papo é específico sobre como a gente ganha dinheiro com a nossa arte, como que a gente monetiza em cima do que a gente faz, do que a gente produz. E muita gente acaba ficando com dúvida em como que você começa nessa área, quais são as opções que você tem para trabalhar dessa forma, como que funcionam determinadas plataformas que existem e que muita gente tem dúvida em como que você utiliza elas. E para bater esse papo comigo hoje, eu tô aqui com a galera da Limetown Studios, são os nossos amigos Amanda e o Gus. Pode se apresentar aí, galera.
E aí, pessoal?
E aí, gente?
Então, eu sou a Amanda Duarte.
Eu sou... Gustavo Lima.
A gente chama de Gus Lima, porque Gustavo Lima...
Separar um pouco mais.
Pois é, tenso. Mas a gente, né, trabalha na Limetown Studios, é o nosso estúdio home office aqui. A gente está em Curitiba, agora a gente é do Rio, mas agora mora em Curitiba. E a gente se juntou aqui com o Murilo para falar um pouquinho sobre isso, sobre, né, formas de conseguir viver de arte, né? Uhum. Tipo, que é uma coisa que muita gente... se aproxima da gente para perguntar, tanto o pessoal que quer trabalhar em estúdio, quanto quem quer ser freelancer, quanto quem quer, enfim, fazer um projeto próprio. E daí a gente resolveu fazer uma listinha falando sobre diversas formas que a gente conseguiu pensar aqui de...
É, para dar uma ajuda, né? Não existe um segredo.
São sugestões, e a gente vai dar exemplos também de outras pessoas que conseguem ganhar a vida com arte de forma diferente da nossa, né? Aqui na Limetown, por acaso, a gente trabalha 90% do tempo com arte comercial para a empresa, né? Quer dizer, a gente presta serviço, né, de arte para empresa de games e editorial, publicidade, livros, enfim. No caso, a gente não trabalha num estúdio fixo, né? A gente é freela e o nosso trabalho é meio que... Tipo assim, né? Como é que eu posso dizer? O nosso trabalho é meio que resolver o problema do cliente, né? Tipo, o cliente vem pra gente com um briefing, né? E pode ser, sei lá, uma empresa de games que eles têm lá a mecânica pronta e daí eles têm, enfim, alguma ideia do que eles querem, né? Pro funcionamento, mecânica, tudo, mas precisa de alguém pra fazer a arte. E aí isso. Entra a gente.
É o seu trabalho dessa solução visual, né? Como é que isso vai funcionar junto com a ideia dele?
É, então a gente, sei lá, por exemplo, num caso de um game desses, a gente criaria cenário, personagem, no caso de, sei lá, game físico, né, tipo board game ou card game, a gente faria, sei lá, até a interface, né,
interface, arte da caixa, manual.
Tudo. Em caso de jogos digitais, a gente tem que criar concepts que vão ser, enfim, animados, e aí a gente tem animadores que trabalham com a gente, ou às vezes
ou
o próprio cliente.
É,
o próprio
cliente 3D,
fornece esse serviço. É. Enfim, mas é uma forma de trabalhar que é muito ampla, né? A gente, pela internet, trabalha com o mundo inteiro. Então, assim, é o que a gente sempre fala pro pessoal que conversa com a gente, tipo, demanda não falta, porque, né? Ah, às vezes aqui vai estar em crise, aqui vai estar o mercado, não vai estar tão legal, mas, putz, lá fora vai estar bombando em algum lugar.
Tem o resto do mundo, né? É. E tem muita gente que fica um pouco insegura de, tipo, ah, meu... Eu não tenho nível ainda para trabalhar, mas...
Não, mas, cara, tem demanda.
É, tipo, tem empresa de tudo que é nível também. Tem empresas, né, mais iniciantes, menores, e tem empresas médias e grandes. Então, tipo...
Exatamente.
Tem...
É, a gente... Isso é uma coisa que a gente já reparou. A gente já tá... Vai fazer 7 anos de Limetown esse ano, né? No final do ano. E, assim, poxa, quando a gente começou... O nível do nosso trabalho, do nosso desenho não era tão legal, enfim, mas a gente viu que existia demanda pra, enfim, sabe, tem clientes que não precisam de tanta qualidade assim, mas eles precisam de um trabalho pra ontem, então, tipo, né, o fato de você ser um prestador de serviço bom e ser um profissional bom nesse sentido vai garantir que você tenha trabalho aí, enfim, pra diversas áreas, diversos clientes e tal. Obviamente, clientes, assim, que... não focam muito em qualidade, preço, não são, de repente, às vezes são clientes muito difíceis e tal, então o ideal não é que você fique, né, se nivelando por baixo, mas o que a gente quer dizer é que, tipo, mesmo para quem acha que tem um nível muito iniciante e tal, vai ter sempre procura para profissional de arte. Sempre, sempre mesmo. E,
você tem que começar de algum lugar também, né?
Exatamente.
Não adianta ficar esperando você achar que tá bom, você não vai começar nunca.
É, não, e o problema do artista é esse, nunca vai achar que tá bom. Todos os artistas que a gente conhece, por mais que a gente esteja trabalhando pra, sei lá, DreamWorks, Disney, Nickelodeon, todo mundo acha que, sabe?
Crise existencial toda hora.
É, assim.
Depressão, comendo parte de sorvete, vendo
pois
Netflix
é,
em casa.
É. Mas a gente acha que é importante falar isso, porque realmente... Acho que principalmente para quem está começando, às vezes falta um pouco de confiança de botar o trabalho na rua e enfim, procurar cliente, prospectar mesmo, entrar em contato, manda e-mail, entra em job board do Artstation e tal. E, cara, tem trabalho para tudo quanto é tipo. E assim...
É, isso é uma coisa que eu acho que é um ponto importante. Isso. Eu acho que a galera, não, no geral, não vai muito atrás. Eu vejo muita gente que acha que o trabalho vai cair no colo e... Quando você está começando e ninguém sabe quem você é, cara, não vai acontecer. Então, você que tem que ver o que, que você quer fazer, ver para quem que você quer trabalhar.
Ser
e aí,
bem proativo, né?
Isso, e vai atrás. Tipo, ah, eu quero trabalhar para empresa tal. E aí, ver como é que você consegue entrar em contato com eles, o que, que você precisa para trabalhar para eles.
Sim,
e começa a mandar e-mail, sabe?
É, e a gente aqui tá falando, na verdade, de ilustração 2D e concept art, que é o que a gente faz aqui no estúdio, mas isso é válido
pra serve
pra
tudo,
tudo.
É. Qualquer
se você
coisa.
É 3D, animador, storyboard art, sabe? E o legal também seria, no caso de se você for procurar, começar a prospectar cliente, pra você conseguir mesmo viver disso e conseguir, tipo... Ou um trabalho em um estúdio mesmo, ou, enfim, ser freelancer e conseguir uma carta legal de cliente para conseguir realmente pagar as contas e viver disso. Quanto melhor você conhecer dos, tipo assim, do que você quer fazer e do mercado que você quer atuar, melhor. Então, assim, né, a gente vê que muita gente começa assim, ah, quero ser character designer, né? Tipo, é meio que padrão, você quer trabalhar criando personagem. Só que aí, às vezes, você vai, sei lá... No mercado de quadrinho da vida, você vai ver que... Ah, tem o cara que cria personagem, mas tem o cara que é o ilustrador que faz as capas, tem o cara que é o desenhista que vai fazer
tipo,
todas as páginas.
Tipo, às vezes a pessoa nem sabe direito o que, que é o character design, sabe?
Isso,
ele tem
isso,
uma
isso.
visão ali do que ele acha, mas ele também não pesquisa e procura saber o que real, qual é a função,
né? E dependendo de cada mercado, tem uma pluralidade muito grande de opções que você pode correr atrás de carreiras mesmo dentro do espectro de arte, assim, né? Cara, assim, é uma questão, assim, de experimentar muito, descobrir mesmo o que você quer fazer e o que você tem aptidão para fazer, o que você mais gosta e tal. E ir lá e fazer, por exemplo, a gente quando começou, né, eu conheci o Gustavo no curso de desenho e eu, tipo, odiava desenhar e ele odiava pintar. E a gente ficava naquela, tipo, ah, e agora? Como é que eu vou trabalhar com isso? E aí a gente se juntou e descobriu que existe a possibilidade de uma pessoa ser desenhista e a outra ser colorista, sabe?
Então, em quadrinho isso é muito
isso
comum.
Isso em quadrinho
sabe?
É muito comum. Em alguns outros mercados também, mas especificamente
quadrinho
é assim. Então, a mesma coisa também quando a gente conversa com gente que quer ser concept art. Geralmente o pessoal... De cara, assim, cai pra parte de personagem, né? Mas aí a gente conhece algumas pessoas, né? Que, tipo, por algum motivo ou outro, arrumou um emprego num estúdio que teve que começar a trabalhar com cenário.
É tipo
aí,
assim, o cara sempre quis
cenário.
Fazer personagem, né? Era o sonho dele, odiava cenário, mas nunca fez, sabe? Aí, primeira vez que fez, aí fica, caraca, esse cenário até que é maneiro. Aí, daqui a pouco, o cara só faz cenário, não quer mais saber
virou
de personagem.
De cenário, exatamente. Então, assim,
experimentação
grande parte de você,
é uma boa.
Grande parte de você ser bem-sucedido com arte comercial, assim, é você... Meio que fazer essa autoanálise e se descobrir e descobrir, assim, o que, que você quer fazer realmente, o que, que né, experimentar um pouquinho de tudo, o que, que é... Enfim, tem coisas que só explorando mesmo que você vai ver o que você realmente gosta e tal. E descobrir, por exemplo, como eu falei, tem uma pluralidade muito grande de empresas no mundo hoje em dia. Você consegue entrar, sei lá, no Steam da vida e ver... Né, em jogos de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é estilo, e você consegue até por ali achar uma empresa que, sabe, bata com o seu estilo, com as coisas que você gosta de fazer. E aí já é aquela coisa da proatividade, correr atrás e tal, mas tendo em mente que você ali é um prestador de serviço, né? O seu trabalho é, tipo assim, meio que, antes de tudo, você é um resolvedor de problemas, digamos assim, né? Então, tem muita gente que também não se dá bem com essa parte de arte comercial, porque não sabe lidar bem com feedback, não é... Não sabe lidar bem com direção de arte, que é quando, né, uma pessoa
tem... E tem que saber, sabe? Faz parte do trabalho. É a mesma coisa que você chamar um cara pra fazer uma obra na sua casa e, eu quero fazer assim, e o cara fala, não, assim não vou fazer, não. Tipo, não existe isso. Fala, você vai fazer o que
assim,
eu quero.
Existe um diálogo do tipo, isso aqui não vai funcionar. Aqui não vai funcionar. Mas, assim, no final das contas, o cara vai falar, eu entendo mais do meu produto do que qualquer outra pessoa, eu que criei essa empresa, eu que fiz. Então, assim, você, né, acima de tudo, tá atendendo um cliente, uma necessidade dele, né? Então, toda essa parte de arte, assim, a gente poderia entrar muito a fundo nesse assunto, mas sim, a gente sabe que, né, hoje já tiveram outros podcasts, né, abordando assuntos parecidos e tal. Então, mas a gente quis começar falando sobre isso porque, como eu falei, é o que a gente faz 90% do tempo aqui, é atender clientes. A gente adora isso e, enfim, dar solução e criar, sabe?
Adora, sim, adora a maior parte.
Sim.
Não
e
todos.
Nada perfeito, né, vida? Mas o que a gente mais realmente curte fazer é, enfim, o cara chega com um briefing e, olha, dá a sua visão aí, resolve isso e a gente, pô, é isso, sabe? É maneiríssimo.
Eu achei muito legal umas coisas que vocês comentaram aí.
Uhum.
É uma coisa que falta pro pessoal ouvir mesmo, até coisas que eu mesmo achei bom ouvir, assim. Primeira coisa que vocês comentaram sobre não ficar esperando, achando que o trabalho vai cair do céu, né?
Ah, sim, sim.
Porque muita gente não sabe como começar. E às vezes é muito por falta de experiência, não só por essa questão de ficar esperando cair do céu, né? Então eu achei que as dicas que vocês deram foi muito boa. Principalmente você descobrir o que você quer fazer. E tentar descobrir o que que essa empresa ou esse negócio que você quer precisa. E aí você ficar bom nisso e aí você correr atrás para conseguir isso.
Sim, 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 sim.
Outra coisa importante foi a questão de que vocês discutiram que existe mais de uma etapa dentro de um quadrinho, né? Ou de um jogo em questão de arte. Então você conseguir descobrir o que você quer, sabe? Porque o que eu vejo muito é o pessoal com dúvida assim. São dois tipos de dúvidas. A primeira é, como que eu consigo trabalhar com criação de personagem? E aí fica nesse aspecto geral, sem ser específico.
Sei.
E tem um outro tipo de gente que quer saber como que ganha mais dinheiro dentro dessa área, sabe?
Sei.
Aí a pessoa quer entrar direto na área que dá mais dinheiro, só que nem sempre essa área é a que ela é melhor, sabe? E daí fica sempre nesse problema. Então, o que vocês comentaram de a pessoa tentar se descobrir no que ela gosta e no que ela é melhor, né? Eu acho muito importante isso.
Então, né, como a gente estava falando, grande parte, assim, acho que 90% do nosso trabalho, a gente trabalha para cliente, né, resolvendo problemas de outras pessoas e criando, assim, né, dando a nossa visão para projetos que chegam, né, na nossa mão que não tem, né, e o legal é que às vezes não, né, todos eles contratam a gente não só para, assim, produzir arte diretamente do tipo linha de produção, mas a gente é contratado para dar a direção de arte do projeto, que é bem bacana, assim, a gente cria realmente o look and feel dos jogos e dos livros que a gente faz, isso é fantástico.
Tem uns clientes que te dão bastante liberdade,
isso. Tem alguns menos, né, quanto maior o cliente,
mais limitado você fica.
Isso, é limitado no sentido até de enfim... Paleta de cor e brush
tipo, ele já sabe que ele
já tem uma linguagem própria.
Bem definida do que eles querem,
isso,
sabe?
Isso, mas como a maior parte dos nossos clientes, eles contratam a gente para desenvolver algo do zero, a gente geralmente tem liberdade de realmente criar a parada e dar a vida, né, do jeito que a gente acha melhor, o que é, para mim, a parte mais legal. E a segunda parte do que a gente faz aqui, que é a menor, mas de certa forma é um complemento, né, do que a gente, enfim, quando a gente tem um tempinho livre a gente abre, são as commissions, né, ou encomendas, como chama aqui no Brasil, que é trabalho...
Trabalho para pessoa física,
isso,
né,
isso,
retratinho para o namorado,
isso, presente para família,
presente de casamento,
desenhar personagens
desenho
do RPG,
meu cachorro, faz meu personagem de RPG.
São, tipo, a gente considera a grande diferença entre commission e arte comercial seria o uso não comercial, né? Por exemplo, tem gente que contrata a gente falando que é commission e aí no final é do tipo uma estampa de camiseta que a pessoa vai comercializar depois. Então, assim, isso não é commission. Isso, não isso, é, commission, isso é, é trabalho mesmo.
Isso influencia no preço. Sim. Quando você dá preço, tipo...
A nossa tabela de preços para pessoa física é diferente, né? Isso, é bem mais baixa.
É outro esquema, é completamente diferente.
Pois é, por isso que geralmente a gente, por exemplo, tem um mês que está um pouco mais fraco, aí a gente abre algumas vagas de commission porque... Né, a gente poderia, sei lá, gastar esse tempo estudando e fazendo outras coisas, mas, né, todos os boletos pra pagar.
Boleto sempre ajuda. Mas aí vai do que você quer fazer também. Exatamente. Às vezes você tá de saco cheio também e quer tirar um tempo pra fazer coisa pra você. Aí,
Não, e geralmente...
A vantagem de ser freela é essa, é que você consegue ter
ter um jogo de cintura.
Né?
Mas geralmente commissions são trabalhos muito rápidos e bem, assim, em zona de conforto, digamos assim. Porque as pessoas vêm atrás da gente...
Dificilmente geram estresse, assim.
Elas vêm atrás de, tipo... Por exemplo, já conhece o nosso trabalho, conhece o nosso portfólio, vê projetos que a gente posta, né? Pessoais no nosso Instagram.
Ela quer que você faça o que você já faz.
Exatamente.
Como se fosse um trabalho pessoal, sabe?
Uhum,
então
uhum.
É basicamente assim, faz um retratinho bonitinho aí que você já quer fazer e gosta de fazer, só que eu vou te dar dinheiro pra isso. Então, tipo, a commission você junta útil ao agradável.
Exatamente.
A pessoa ela vai atrás do estilo de vocês, né?
Isso, exatamente. Uhum. É uma coisa bem assim... geralmente as pessoas que vêm pra gente são pessoas que já curtem o nosso trabalho há muito tempo. E o legal é que, assim, por exemplo, a gente, obviamente, como eu falei, a nossa tabela de preço pra commission é mais baixa, mas não é tão baixa, né? Tipo, a gente vê umas pessoas cobrando por commission por aí, uma coisa que
reais.
Tipo, não façam isso, sabe? Mas a gente cobra um valor que é uma coisa que vale a pena pra gente.
O importante é saber valorizar o seu trabalho. Porque se você não valorizar, ninguém vai.
Isso. E assim, sempre você vai cobrar, sei lá, mesmo essas pessoas que a gente falou, né? A pessoa vai lá e cobra R$20 o retrato. Vai ter gente que vai achar caro, essa pessoa não é seu cliente, entendeu? Tipo, o seu cliente é o cara que valoriza o seu trabalho e gosta do seu trabalho o suficiente pra pagar o que ele vale. Quem vai dizer o que ele vale é você. Então, assim... como eu falei, a gente tem duas formas de cobrar, que seria o trabalho para empresa e o trabalho para cliente pessoa física, né? Obviamente, uma pessoa física não vai ter o cacife que uma empresa grande tem para pagar, mas também a nossa hora, assim, tem um mínimo que a gente tem que cobrar para se botar para trabalhar, né? Então, enfim, é um meio termo que é legal de você achar, por exemplo, se você tiver duas horas, né? Tipo, uma hora é para commission, outra hora, o valor da hora é para empresa, aí tem... Enfim, empresa pequena, médio porte, grande porte e tal. Enfim, preço é realmente uma coisa muito subjetiva e varia muito. Mas quem vai dar é você.
Isso é um assunto muito extenso.
Só sobre preço. Mas o importante é que, assim, é o que o Gustavo falou. Valorizar o seu trabalho, porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai chegar... Assim, por acaso já aconteceu. Mas o normal não é a pessoa chegar pra você e falar assim... Pô, cobra mais,
tá barato,
cara.
Tá barato, cobra mais. Ninguém vai fazer isso.
Então, assim...
Só um maluco.
Pois é,
só
chuta
um maluco
pra cima, sabe? É melhor, sabe? Pensa que, assim, você vai gastar X horas naquele trabalho que você poderia estar, sei lá, estudando, fazendo um curso, fazendo um tutorial, investindo em você mesmo, sabe? Atualizando o portfólio. Então, assim, você tá deixando de investir esse tempo em você, que é uma coisa que vai te trazer retorno... Então, sabe que vale a pena esse tempo que você vai investir, sabe?
O tempo que você está fazendo a commission é o tempo que você poderia estar estudando para melhorar seu trabalho para poder cobrar mais no trabalho comercial, né?
Exatamente. E assim, como é um investimento que você está deixando de fazer, é um dinheiro que você está deixando de ganhar mais para frente porque você não, né, você não está melhorando tecnicamente e tal. Então, assim, é aquela parada de você conseguir olhar para o trabalho artístico de forma a entender que aquilo é um trabalho e é comércio e é, sabe, tipo, vale dinheiro, seu tempo vale dinheiro, sabe? Poxa, esse pessoal que a gente falou que cobra R$20 a commission, mesmo que a galera cobre, sei lá, demore 2 horinhas pra fazer um retrato, que não é muita coisa, sabe? Pô, a sua hora vale R$10, sabe? Tipo, isso é muito pouco, cara. Então, assim, pra você ter uma ideia, a base que a gente tem...
Vale mais a pena ir pro McDonald's.
A base que a gente tem pra comparar, que a gente sempre fala pro pessoal, é assim... Tudo bem, os Estados Unidos é um mercado mais desenvolvido, mas a gente também presta muito trabalho pra fora, né? Mais do que pro Brasil. Então, eles falam assim, cara, um estudante que acabou de sair da faculdade... Tipo assim, o cara não tem experiência nenhuma, mas tem um portfólio assim, ok... esse cara vai cobrar 20 dólares a hora,
isso.
Sabe?
Lá tipo, a gente já viu que é um, né, a gente morou um tempo lá e a gente pesquisou bastante.
Tipo, e ainda
lá,
assim...
Lá, tipo, isso é o mínimo do mínimo do mínimo,
exatamente.
É 20 dólares a hora e isso é o cara que não sabe nada.
É, esse é o cara que começou agora, sabe? Tipo, saiu fresquinho da faculdade e, assim... É diferente porque lá a faculdade realmente te prepara pro mercado e você sai de lá com um portfólio, com, enfim, conhecimento de produção. É diferente daqui. Mas, pô, a gente vê muita gente aqui que tem experiência e tem, tipo, sabe, qualidade pra cobrar bem e tá cobrando pouco. Então, assim, né? É sempre bom, assim, tem muito grupo pelo Facebook e tal que você consegue conversar com pessoas mais experientes e... Hoje em dia, com a internet, todo mundo é acessível, de certa forma.
É, isso é legal. Né? Você, hoje, com a internet, você consegue, tipo, sabe, se aproximar das pessoas
sim,
e perguntar,
sim.
Tirar dúvida. E o pessoal, normalmente, é bem solícito.
Bem tranquilo,
assim,
né? Sim. Assim, tipo, se você chegar e falar, ó, eu tô com um trabalho aqui, eu tô pensando em cobrar tanto, o que você acha? Pô, o cara vai poder falar rapidinho pra você, ó, cobra mais, cobra menos e tal, sabe? O pessoal se ajuda mesmo. E, assim, é do interesse de todo mundo que o mercado, como um todo, aprenda... Que aqui no Brasil é difícil, mas
isso faz com
a se
que
valorizar.
O mercado amadureça, né? Isso é bom pra todo mundo. Todo mundo sai ganhando no final.
Exatamente.
A gente tem que matar a mentalidade das empresas que aqui no Brasil tem uma
era
ideia
pior
de que...
antes, eu acho.
Era pior, não. Melhorou muito.
Melhorou bastante.
Mas ainda tem muita gente assim que acha que tá te fazendo um favor de estar tá te dando um trabalho, sabe?
É, exatamente.
E aí, isso aí gera um monte de... coisa depois.
É, isso é reflexo de tratarem, sei lá, artista, na época que a gente trabalhava, assim, quando logo que começou e tal, até quando a gente trabalhava em empresa, a gente percebeu que artista era considerado meio que peãozão, assim, sabe? Tipo, é o cara no final da cadeia alimentar ali e tal, sendo que, pô, né, quem trabalha com isso, quem curte isso, sabe que o visual, assim... Não é tudo, mas já é grande parte do que vende um produto,
o visual
um livro,
é o que vende,
um jogo
até
e tal.
Até livro.
Então,
quantos livros você já comprou que tinha
a capa,
né? Maneira? Mas assim, você
não
nunca
pode,
nem leu o livro, sabe?
Não, tipo assim, não pode julgar o livro pela capa, mas
não,
todo
não
mundo julga.
Eu faço isso. Eu já comprei um monte de livro aqui que eu achei a capa foda e tá tipo de enfeite.
E
nunca
a mesma
li.
Coisa se aplica, tipo, sei lá, você entra na App Store que tem tipo... 1 milhão de aplicativos novos lançados todos os dias. O que é que vai chamar
qual
você
que vai destacar?
A sua atenção, entendeu?
É o que tem o
exatamente.
Desenho ali bonitinho, o ícone maneiro, então
exatamente.
A arte.
Exatamente. Então,
sabe?
Assim, né, a gente sabe, e o pessoal que trabalha com isso sabe o valor que isso tem, mas aqui no Brasil, assim, como a gente falou, apesar de já ter melhorado muito nos anos recentes aí, ainda tem meio que dar uma desvalorizada
assim,
no profissional.
Assim, pra ter uma ideia,
assim.
Tem uma empresa que a gente trabalha... Um ano todo, assim, eles mandam trabalho pra gente o ano todo. E uma vez, né, eles são bem populares na App Store. E uma vez eles contrataram a gente pra fazer 3 ícones, 3 opções diferentes de ícone.
Pra trocar o ícone.
Pro mesmo aplicativo, porque eles iam fazer uma pesquisa pra ver qual daqueles 3 ícones ia dar mais retorno pra eles, sabe? Dentro do público. Uhum. Pra você
pagaram
ver como é que...
as 3 opções.
Eles pagaram os 3. Pra você
então
ver
é,
como
tipo,
é que o negócio
aí,
é mais,
ver,
sabe?
Exatamente.
É mais levado a sério, tá muito na frente.
Sim, sim. Eu acho que aqui ainda tem muito pra amadurecer e crescer nesse sentido. Mas, né, a internet tá aí, a gente consegue nesses grupos aí de discussão, trocar ideia e, enfim, se fortalecer como classe mesmo, assim, né? Tipo, o pessoal se ajuda bastante. Então, sei lá. Tem o grupo do Two Minds, tem o grupo do Bate-Papo Ilustrado, que às vezes tem umas treta lá, mas acho que o pessoal ainda é gente boa que frequenta. Então,
tem o
assim,
Iconic, que
tem
bastante
Iconic,
informação.
Então, assim, tem o pessoal da Revolution que faz muito vídeo e podcast e tudo. Então, assim, informação tá aí, dá pra ir melhorando isso aos poucos, né? A gente tá engatinhando ainda na maturidade do mercado, mas, sei lá, eu acho que as coisas estão melhorando cada vez mais.
É, a valorização do trabalho é uma via de mão dupla, né?
É,
sim. Sim.
Não,
sim.
Pode ser que alguém que esteja ouvindo aí não seja ilustrador, mas talvez seja um fã de vocês aí, ou que pensa em pedir alguma commission de algum artista.
Uhum.
E a valorização é não só do ilustrador, de ter a consciência de se manter firme, manter o preço da pessoa que está querendo comprar e não ficar choramingando o preço também, né?
Exatamente, sim, sim. Exatamente. Assim, tipo, negociar eu acho que faz parte, mas, sabe, tipo assim, negociar é uma parada, olha só... pô, quanto que você cobra pra fazer um personagem? X. Pô, mas eu vou te mandar 7 personagens pra fazer. Ah, então vamos fazer um negócio
isso, aí.
Aí
você faz um...
Outra coisa é como já aconteceu com a gente, de tipo, agências multinacionais e tipo, gigantes com clientes enormes, a gente manda o preço e o cara, tipo, eu posso pagar metade disso. É.
Uhum. Aí a gente aí você fala assim, tá bom, então eu vou fazer metade do trabalho.
Então, assim, essa discussão de cima pra baixo é que tem que parar, entendeu? Tipo, das pessoas ditarem e você tem que
se virar. E o pior é que,
sabe?
Tipo, sabe, às vezes o cara ainda acha que... Sei, o cara fala, eu tenho metade, ainda acha que tá pagando muito.
Uh-huh,
uh-huh. E ainda fica depois dificultando o seu trabalho porque ele quer justificar o dinheiro que ele tá gastando, sabe?
É isso é bizarro. Esse job que a gente tá falando, aconteceu exatamente isso. A gente acabou não fechando, mas assim... Começaram essas discussões iniciais, os caras falaram, tem metade. A gente falou, cara, então vamos diminuir o escopo aí pra gente poder fazer. Aí os caras aceitaram e tal. Aí o diretor de arte, eu sei lá, falou assim pra gente, olha, por esse preço, vocês têm que entregar um negócio nível Pixar.
Aí a gente saiu fora. Nossa. Eu falei,
amigo,
eu já vi que vai dar dor de cabeça,
preço,
sabe?
Você não consegue nenhum rascunho da Pixar.
Se nesse nível é Pixar, então vai lá direto com eles pedir, né?
Cara, as pessoas viajam.
Tem umas
assim,
coisas assim que já são sinais vermelhos, assim, pra você pular fora, sabe? No início.
E a gente sabe que, tipo, às vezes é meio que tática de intimidação, assim, sabe? Então a gente também já tá, sabe, meio que de casca grossa com esse tipo de coisa, já pula fora, porque sabe que não vai rolar, enfim.
Além de trabalhar para um cliente e pegar um cliente de pessoa física, que seriam as commissions, que outro tipo de monetização vocês podem falar aí pra gente?
A gente meio que dividiu em três, assim, né? Então seria arte comercial, commissions e a última é um que a gente, tipo, não tem muita experiência, porque a gente não faz aqui, mas a gente tem milhões de amigos que vivem disso, que seria conseguir monetizar arte autoral, assim, e projetos pessoais, sabe? E isso a gente acha que é muito maneiro e a gente acompanha, né? Acompanha o desenvolvimento de vários conhecidos nossos e casos de sucesso e tal. Então a gente vai dar alguns exemplos aqui bem legais pra vocês. Então, assim, por exemplo, a gente conhece alguns casos, inclusive até a Revolution mesmo. A gente estava conversando com o Gustavo esses dias e ele estava contando pra gente como foi que eles conseguiram um edital para criar um curta e daí estão criando, assim, conseguiram, né, tipo, um financiamento e montaram aí o estúdio, né, na parte de cima da escola, né? E estão aí, firme e forte, criando o projeto deles. E, assim, a gente acha que é fenomenal, assim, o pouquinho que eles puderam mostrar pra gente. A gente ficou boquiaberta.
É, esse
assim.
É o sonho, né?
Esse é o sonho, poder, tipo, realmente ter formas, assim, viáveis de criar uma parada que é 100% sua, assim, né? Isso é
A gente
é
tá
fantástico.
Aqui na luta, eu tenho fé de que um dia a gente vai conseguir.
A gente começou vários projetos pessoais, mas até agora a gente acaba largando no meio.
É.
Que realmente a gente acaba trabalhando muito pra cliente e o tempo fica escasso,
Mas agora a gente tá com um e a gente tá mais empenhado que vamos pelo menos terminar, pode ser que não dê em nada, mas a gente vai terminar.
Mas a maioria das pessoas que a gente conhece é o mesmo caso do nosso, né? A pessoa ou trabalha em algum estúdio, ou tem algum, né, trabalho fixo, ou então, tipo, é frilo o tempo todo e acaba tentando tocar, tipo, o projeto pessoal em paralelo. E esse é um projeto que acaba levando muito tempo, às vezes não são completados e tal. E o caso da Revolution e o caso de alguns outros amigos nossos são pessoas que, tipo, conseguiram formas de, tipo, né, meio que assim, parar tudo, vamos fazer essa parada acontecer e dedicar tempo exclusivamente a isso, né? Igual a eles foi o pessoal do...
Sobreviver com o trabalho pessoal, né?
Exatamente. Isso. Então, tipo, igual ao pessoal da Revolution, eu lembrei do pessoal do Dungeon Land, né, da Critical, que eles eram uma empresa de games, eles tinham uma ideia, eles fizeram um pitch dessa ideia pra uma publisher sueca.
Isso. Nesse caso, eles foram atrás da publisher certa, que eles pesquisaram
que
e acharam que batiam com o estilo do que eles queriam fazer.
E conseguiram.
Batata, os caras olharam e falaram, foda, isso aí tem a nossa cara, vamos fazer.
E sabe? Aí eles, acho que, eu não lembro qual foi o valor certinho, mas enfim, eles pagavam eles nos valores mensais e tal, isso. E manteram a equipe por, acho que uns 2 anos em desenvolvimento do jogo. Foi, assim, sensacional. E eles fizeram o jogo do jeito que eles queriam, e a parada foi, saiu e ficou maravilhoso o jogo e tal.
Foi irado.
Mas esse tipo de coisa, né, que a gente acha que às vezes parece impossível, né? E tipo, mas na verdade existem, tipo, tanto programas do governo quanto, tipo, publisher e editora que estão aí pra isso, né? Pra, tipo, financiar projetos e botar na rua, porque pro freelancer e pra pessoa que é criador independente, às vezes o mais difícil é colocar o negócio na rua, distribuição, é contatos pra, né? E aí, de repente, se você chega com essa ideia e aí vai numa publisher e os caras bancam a sua ideia, pô, é sensacional que os caras vão pegar, você vai ganhar os direitos aí, enfim, entra contrato de negociação pra saber, né, porcentagem de vendas e tal, mas você consegue botar na rua e os caras assumem toda essa responsabilidade enfim, de distribuir, de produzir,
fazer,
né, imprimir,
né,
a parada, enfim.
A logística.
Outro caso que a gente conhece também é o caso da Cami e do João, que é um casal de amigos nossos. Eles criaram um jogo, um card game, chama Brewitched, né, que é de poções, e é meio que um drinking game, assim, muito divertido. A gente jogou horrores com eles quando eles estavam testando a mecânica. E assim, a gente falou, cara, esse jogo tem potencial pra caramba, sabe? E tipo, bota essa parada na rua, e eles levaram em vários eventos. E aí eu acho que em um desses eventos eles conheceram um cara que era editor de uma editora grande aqui, eu esqueci o nome da editora.
Acho que foi
aqui.
O Lustosa que apresentou.
Ah, foi um amigo
Lustosa
em comum.
Tinha contato,
isso, foi um amigo em comum que apresentou e tal. E os caras foram, compraram a ideia, compraram os direitos do jogo deles, e o jogo acho que tá pra lançar no meio desse ano agora, sabe? No Brasil todo e tal. Então, assim. É muito, muito, muito maneiro ver a parada acontecer assim. Quando você trabalha com essa parte de publisher e quando coloca, né, tipo, editora no meio, talvez a editora peça algumas mudanças. Então, tem gente que não gosta muito de fazer isso porque...
É normal, né?
É, porque, tipo assim, a publisher vai ter algumas sugestões, tipo, os caras têm experiência pra saber o que, tipo, o que tem mais chance de vender.
E a gente sabe qual é o público deles, alguma coisa
é...
que, de repente, o pessoal não vai curtir.
Pois
então, vamos tirar isso aqui.
Então, assim, às vezes eles pedem certas mudanças... que o criador independente
não
está disposto.
Concordar.
Então, assim, uma outra forma que a gente já viu de fazer isso acontecer sem ter que depender de publisher e ter, né, tipo, que ceder meio que os direitos do seu jogo para uma terceira pessoa, seria, por exemplo, financiamento coletivo, que é o que também está bombando hoje em dia. Aí
isso tudo é uma escolha. Você tem que se conhecer para saber... Não sei, acreditar no seu projeto, né? No... Assim, eu tenho uns amigos que não trabalham com desenho, mas é um caso parecido, que estão bem famosinhos com o pessoal da Cone Crew, né, que é uma banda, e eles são rappers, e eles falam bastante palavrão, né, nas músicas e tal. Eu lembro que quando eles estavam começando, várias gravadoras ficaram muito interessadas. Só que eles teriam que mudar completamente a direção da banda, sabe? Mas era um dinheiro alto que eles ofereceram. E aí eles falaram que não, porque
não
ia dar certo. E eles não aceitaram e, tipo, na época eles não tinham um centavo, sabe? Então, tipo, era o negócio, sabe? Era aceitar. E aí,
todo
tipo...
mundo quer um contrato com gravadora, né?
É,
e eles
mas
acharam
eles não,
ficar...
eles acharam melhor ficar, porque íntegro, eles acreditavam no que eles estavam fazendo.
Exatamente.
E aí estão aí hoje, estão aí tudo rico.
Então
aí.
Acontece, às vezes algumas editoras, algumas publishers, elas são bem de querer, assim, tipo, botar muito a mão no projeto.
Aham.
E aí tem, como a gente falou, tem criador que não tá disposto a fazer essas mudanças, que aí deixa de ser um projeto seu pra ser uma parada que, de repente...
Dependendo das mudanças,
pois é.
Pode
então,
ser que...
Por isso que eu tô falando, a outra solução, que até há pouco tempo atrás não existia, seria financiamento coletivo, que é você botar a cara na rua, né? Tipo, bota lá o projeto, se conseguir financiamento, você consegue... Você vai ter que arcar com essas coisas de distribuição. Aí tem que toda a parte.
É mais trabalho, mas se você quer fazer, vai fazer.
E tem muito projeto de Kickstarter da vida que falhou, mesmo conseguindo funding, não conseguiu completar o projeto porque a pessoa não soube calcular
Falta
esse tipo
de planejamento
custo
de pesquisa no início.
E logística, enfim. Então, assim, Mas a gente acha que, por exemplo, a gente tem alguns casos de amigos também que foram um sucesso absoluto no Catarse, Kickstarter, que foi tipo o Felipe Canho, da Ruiva, né? E a, o pessoal do Two Minds, da Plumba, e a, o Hiro com a Parsifal e tal. Então, tipo, eles conseguiram e, tipo, mesmo, né, com trancos e barrancos, às vezes ter problema com correio pra distribuir e tudo, eles... Cara, foram muito bem sucedidos e a gente acha que o diferencial deles muito grande foi ter, por exemplo, uma fanbase enorme na internet. Porque, assim, você botar um projeto no Kickstarter ou no Catarse e pedir dinheiro para as pessoas têm que acreditar muito no seu projeto. Uhum. Porque todos nós já passaram pelo caso de financiar algum projeto que não deu certo, sabe? Então, hoje em dia, as pessoas pensam várias vezes antes de botar o dinheiro lá e tal. E a gente vê que os que mais têm sucesso são pessoas que têm uma presença online muito grande, têm um nome já bem grande.
É, tudo com fanbase. Se você quer viver de trabalho autoral, tipo, é bom você...
Investir em fanbase.
Investir em fanbase, porque é o pessoal que vai...
Que vai consumir,
te apoiar,
né?
lá na frente, quando você lançar o seu negócio.
Você... É, se você levar em consideração...
E nem precisa de muita coisa, né? Tem um cara que a gente viu que... Falou que você precisa só de 1.000 fãs verdadeiros.
Não, 1.000 é true followers. É um artigo que fala sobre, tipo, pra qualquer projeto que você quer, você precisa de, tipo, 1.000 fãs verdadeiros. Mas o que, que são 1.000 fãs verdadeiros? É a galera que, tipo, realmente acredita e bota dinheiro. Porque, assim, você às vezes tem 100.000 seguidores no Instagram da vida e, tipo assim, a porcentagem de engajamento que você tem já é bem pequena, de 5 a 10%. E desses 5 a 10% que engajam com o seu conteúdo,
quem
é uma
que
porcentagem
vai te
menor ainda que vai, tipo... Porque quando você pergunta, fala assim, ah, você compraria um livro que eu lançasse? A pessoa, sim, mas na hora de pegar o dinheiro da carteira e botar,
é
sabe? É diferente. Então, assim, né, às vezes é uma questão de simplesmente volume, porque se você, vamos dizer assim, né, ah, 1% dos seus fãs são fãs verdadeiros. A gente não sabe exatamente, teria que fazer essa pesquisa de uma forma mais concreta. Deve existir nas internet da vida. Mas, tipo, digamos, né? 1% dos seus fãs são fãs, tipo, true fans, né? Fãs que vão consumir o que você tem pra vender. Se você precisa de 1.000 fãs verdadeiros, quantos fãs você precisa ter no total, entendeu? Uh-huh. Tipo, então, assim...
É,
no caso de é, então, no caso de
matemática
não tá forte com a galera de humanas. Mas, é, enfim, eu tô dando esse exemplo só pra dizer que, tipo, quando a pessoa quer viver de arte autoral e quer achar um nicho dela e quer, tipo, realmente produzir coisas sem ter, enfim, terceiros envolvidos e tal, o ideal seria que, por exemplo, tivesse uma presença online muito, muito forte, porque, né, tipo, desses fãs todos que você vai ter, o volume em si não quer dizer tanta coisa, o que importa é esse, essa pequena porcentagem que vai realmente ter, né, tipo, querer te apoiar e tal.
E querendo ou não, os fãs que vão ser os clientes, né?
Isso, exatamente, exatamente. E aí, tipo, são pessoas que, sei lá, vão comprar um curso que você vai botar num Gumroad, ou que vão apoiar o seu Kickstarter, ou então vão te dar dinheiro num Patreon da vida, que é uma forma de monetizar, que é fantástico hoje em dia, mas a gente vê muito pouca gente sendo bem sucedido no Patreon,
é,
né?
Bem difícil. É tipo... porque, assim, tudo que começa a dar certo, rapidinho tem uma concorrência absurda, né? Então, fica mais difícil ainda você conseguir... se destacar ali no meio. Então, tipo, o Patreon é um desses casos, assim, que a gente já conhece, já conversou até com gente, tipo, muito famosa, que tem muito nome.
É.
Começou um Patreon, tipo...
Não vale a pena.
Não vale a pena, né? A gente conversou com o Alvin Lee em Nova York. Ele tava na Comic Con, né? E a gente falou, ah, eu tava te seguindo no Patreon e vi que você, tipo, parou de... produzir conteúdo e tal, aí ele falou, ah, cara,
é um trabalho à parte.
É um trabalho à parte, tipo, e eu já sou, né, ele é funcionário da Riot full time, e ele falou, eu não tinha, percebi que, tipo, pra eu dar certo no Patreon, eu teria que, tipo, pedir demissão e produzir coisas pro Patreon, tipo...
É, e ele mesmo tendo
direto.
Um nome grande, uma fanbase grande, o que ele ganhava no Patreon não justificava essa trabalheira toda extra que
não,
ele tinha pra, enfim, ter que produzir conteúdo toda semana e tal.
E aí ele tem que concorrer com outras pessoas que já, tipo... Aí, ele, nesse caso, ele apontou pra Saki Michan, que tava com a mesa na frente dele. Tipo, ele falou, não tenho como... competir com ela, que ela tipo, domina o trabalho dela é o Patreon, sabe? Exatamente. Ela investe 100% do tempo dela no Patreon, então, tipo...
Pra o Patreon, ele é como aí, se fosse um financiamento coletivo, só que é com mensalidades, digamos assim. Então, tipo, você pega um artista que você gosta, digamos, a Saki Michan ou algum outro...
É, você pode... você tem uma ideia de alguma coisa que você quer fazer... E você faz tipo assim, ah, o meu Patreon eu vou ensinar a ilustrar como eu ilustro. E aí você cobra um valor específico e as pessoas que querem
tem
aprender com você...
Tem faixas de preço,
né? Tem faixas de preço, tipo, $1 você não ganha nada, você só ajuda o cara. E $5 você recebe os PSDs. Se você paga $10, você recebe os PSDs e o vídeo do processo. Você paga
é uma coisa
20,
contínua, assim.
É.
Né?
Tem gente que bota até, tipo, ah, se você paga $100 por mês,
é
o cara
mentoria.
Senta com você todo mês, uma vez por semana, e te dá, sabe, feedback.
É, tipo, como se fosse uma mentoria.
Isso.
Tipo,
e aí você
é
pode fazer o que você
de...
quiser. Tipo, ah, eu vou fazer um quadrinho no Patreon e vocês vão me ajudar a criar história. Eu vou escrever música, eu vou, sei lá, qualquer coisa.
Os que a gente conhece, por exemplo, eu tenho o Pedro, né, o santo do o Mini Boss, ele tem um Patreon que ele cria tutoriais de pixel art. Então o pessoal apoia ele porque quer ver os tutoriais, mas tipo assim, no caso dele e de algumas outras pessoas que eu conheço, não é um conteúdo exclusivo pra quem é Patreon, quem patrocina ele, né? É tipo, realmente o pessoal quer ajudar ele a criar as paradas, sabe?
É,
que é
muito
legal,
disso,
sabe?
Tem muito
tipo,
disso.
Ele é um cara que tem uma fanbase bem ativa e tal, e isso funciona pra ele. Outra seria a Laura Innes, que ela é uma quadrinista, ela tem um quadrinho dela que chama The Dreamers, que é independente, enfim, é dela, webcomic, né? E ela passou tempos e tempos criando, aí ela falou, pô, eu tô fazendo isso, eu não tô ganhando nada com isso, que ela criava, né, o quadrinho e bota na internet, e é aquela parada, quadrinho é uma trabalheira ferrada e tal, e ela falou, pô, eu não consigo continuar o quadrinho se eu não ganhar dinheiro com isso. E aí o pessoal falou, não, sabe, ela já tinha uma fanbase absurda, o pessoal adorava o quadrinho dela, e ela criou um Patreon pro pessoal, tipo, financiar ela, criar o quadrinho. Então, tipo, não é uma coisa, tipo, Kickstarter que você dá dinheiro uma vez e, sabe, a parada vai acontecer. É, tipo, um jeito de você ir, assim, sei lá, às vezes é 10 dólares,
tem muita
dólares,
gente que
né,
faz
tipo,
isso, sabe? Eu acho que o lance do... Eu acho que a parte de tutorial é a mais comum, assim, né? Tinha aquele cara que eu... Eu dei subscribe nele um tempo, que era da
o
Nova Zelândia.
Abel Martin.
É. O Reiki, que é colombiano? Venezuelano?
Eu não lembro.
Eu acho que ele trabalhava
tem,
bastante de freela, mas acho que hoje ele vive de Patreon e Comic Con.
É,
só. Tipo, tem gente que... curte isso, né? Tipo, ah, cara, eu vou no Patreon porque eu faço mais ou menos o que eu quero fazer, é um trabalho autoral que eu curto, as pessoas querem aprender a fazer isso do jeito que eu faço e eu consigo monetizar, se eu conseguir monetizar isso,
show. Ah, a pessoa consegue tirar um salário dali.
Isso, tira.
Né? Tipo,
tira
agora tem que é o que a gente falou, aquela parada de... Pô, a gente viu várias pessoas começarem Patreon que não vingou,
não
porque
vingou.
A pessoa não tem aqueles fãs reais que realmente querem botar dinheiro naquilo e tal, mas... Tinha uma pessoa que eu dei back no Patreon, que era a Sid Weiler. Que o Patreon dela era, tipo, ela criando brushes pro Photoshop, sabe? E aí, tipo, uma vez por semana ela botava lá PSDs, né? Tipo, de pinturas que ela fez usando aquele brush pra você ver a aplicação. E ela dava os recursos, né? Todos dela e tal. Enfim, tem de tudo.
Vale
Patreon
tudo.
Tem de tudo. E aí é basicamente você financiando continuamente aquela pessoa. E geralmente são valores bem baixos, a não ser que você queira uma mentoria ou algo muito...
Acho que quando você cria o seu Patreon, você tem liberdade total de oferecer o que você quiser.
Isso,
esse cara que eu,
pra,
esse cara que eu
procurando.
Dava back da Nova Zelândia, ele tinha uma tier que era de 250 ou $300, que ele te mandava um baú mensal cheio de coisa,
tipo
sabe?
Box, assim.
Tipo um mystery box, aí vinha arte original, vinha um monte de rascunho. Eu acho que tinha um mais caro ainda, que ele fazia um pra você, tipo, eu quero que você desenhe isso aqui, e aí vinha junto da caixa, sabe? Nossa. Tipo, você pode fazer o que você quiser.
Exatamente. E aí tem, enfim, é uma plataforma bem legal, mas é uma das mais difíceis que a gente já viu
de dar
certo.
É uma das mais difíceis,
assim.
Acho que por causa da concorrência.
É porque, assim, se você for pensar, eu dou back, né, entre eu e o Gustavo aqui, a gente já deu back em vários Patreons diferentes.
Isso.
depois de um tempo, se você for somar de 10 em 10 dólares...
Dá uma fortuna.
Fica caro.
Aí
então,
você
assim,
não consegue,
você tem que escolher.
Você não consegue bancar todo mundo, né? Então, você vai no que te interessa mais, assim.
Pois é,
você tem que escolher. Então, é complicado.
É complicado, é complicado.
Mas se você acertar na veia ali, igual a Saki
Michan...
Ah, eu lembro que teve uma época que era tipo 30 e poucos mil dólares a cada 2 semanas, sabe?
É, nossa, é surreal, é surreal.
Mas eu nunca vi, olha que eu já olhei muito Patreon, eu nunca vi alguém chegar perto.
Sempre tem um ponto fora da curva.
É.
Mas acontece.
Tipo assim, a galera que tira 3, 4 mil dólares no Patreon já tá muito
bem
sucedida.
É muito
bem sucedida.
Mas assim, é um dinheiro muito bom, é um salário.
Isso,
que você,
é um dinheiro excelente.
E você tá criando coisa sua, que é fantástico também, dá pra fazer. A última coisa que a gente queria falar, que você já até mencionou, né, o negócio da Comic Con, são alguns artistas que a gente conhece que vivem de, tipo, eventos e vender produtos com a arte deles e tal. Isso é, na verdade, uma coisa bem viável, tanto você licenciar, né, hoje em dia, toda semana a gente recebe e-mail, né, spam de lojas online querendo licenciar nosso trabalho pra botar em loja. Mas aí, dependendo da loja... Você ou não ganha uma porcentagem muito baixa das vendas, ou eles querem te pagar um fixo e vender, tipo, né, a rua da sua arte, que é o direito da sua arte, tal. Geralmente são furadas. Mas tem algumas...
Geralmente, é bom você dar uma estudada legal.
Mas tem algumas lojas que são bem legais, tipo, a gente chegou a conversar, por exemplo, com a Chico Rei e tal, e com a Toda Frida, que são lojas que, tipo... Tem essas estampas, assim, diferentinhas, e meio conteúdo nerd e tal, e eles, pô, vale a pena.
É bom você conhecer, bem com quem que você tá negociando,
isso,
quem é que tá te oferecendo.
E é aquela parada de achar
uma
loja
pesquisa.
Que tem o seu estilo, porque, né, tipo, é difícil, às vezes você faz uma coisa que não é muito aplicável, assim.
Nesses casos, assim, quando é uma empresa que você não conhece, não sabe se vai dar certo,
uma dica é, tipo,
nunca... Feche coisa com...
Exclusividade.
Exclusividade. Assim, tenta fugir de exclusividade sempre que conseguir.
É, porque assim, quando você vende os direitos, você pode licenciar a sua arte para certos produtos específicos, naquela loja específica. Então, por exemplo, a gente uma vez licenciou uma estampa que a gente fez, que era para um chinelo, daí a gente vendeu os direitos daquela empresa usar em calçados. E o contrato tinha uma validade, acho que 5 anos.
Se ela estampar numa cueca...
Ela vai ter que te pagar de novo.
Ela tem que pagar de novo.
E se você quiser vender o direito daquela estampa pra uma outra loja pra camiseta, você pode, porque a arte ainda é sua. Você não... E tem empresas que tentam comprar os direitos totais do seu trabalho
você
por
nunca
um preço
mais pode
muito
usar.
Baixo. É. Tipo assim, o negócio deixa de ser seu, sabe? Então, assim, tomar muito cuidado, sempre pesquisar, conversa com artistas pra saber, pô, já trabalhou com essa empresa, como é que é e tal...
Tem que ver o que, que vale a pena pra você.
Isso.
Normal, e também um lance de ganhar porcentagem também é meio tenso às vezes.
É meio tenso.
Se for uma arte que você não liga muito, um desenho que você fez e tá lá, não te dá nada, e uma dessas empresas, sei lá, entrar em contato, é mais jogo você, tipo, tentar vender, pegar o dinheiro antes do que... porcentagem.
É, porque se for uma empresa que, tipo, nunca ninguém ouve falar, o cara te manda e-mail pra gente, às vezes, assim,
grande
tô começando
de não vender
aqui
nada.
Uma empresa revolucionária de camisetas com estampas, fala, amigo,
já tem 500, sabe, já é difícil hoje em dia.
Absolutamente nada, sabe, como é que eu vou aceitar a porcentagem?
Aí passou lá
vendas,
dois anos e você recebe um cheque de $3 em casa, sabe, então é melhor você pedir, eu te vendo por tanto.
Ou então, nesses casos, a gente até recomendaria, por exemplo, existem sites que você faz o upload da sua arte e eles têm os produtos lá e vendem, distribuem, produzem, você não tem que se estressar com nada. Assim, você recebe um valor muito baixo por cada venda, por exemplo, estou falando de Society 6 e Collab 55, por exemplo. São sites que eles produzem camiseta, caneca, caderno, adesivo, não sei o quê. E aí você só... Assim, o seu trabalho é fazer o upload da arte. Eles imprimem, eles mandam pelo correio, eles lidam com qualquer problema de logística e produção. Só que você vende e ganha, sei lá, R$3 a R$6 por produto. Então, assim,
então, você ganha,
você não tem
coisa,
o trabalho,
tem muito,
mas você também não ganha muito. Então, depende. Assim, tem gente que
voltando
à
coisa da fanbase. Tipo, a Lush vende...
Vende
horrores no Society Six. Ela, mas ela tem,
tipo, tem lojas
um following gigante.
Que são... Tipo, eu esqueci o nome agora, acho que é Illustrata. Vende bem no Collab 55 também, enfim. Tem casos, assim, é só você realmente ver o que vale a pena pra você. Uma coisa que a gente já reparou, por exemplo, a gente começou a frequentar a Comic Con em 2016, né? A gente foi em 2016, depois foi em 2017. Eventos, assim, são fantásticos. Você produz as coisas, você vende ali na mão pra pessoa... E o que você fizer de lucro é lucro, né? Digamos assim. Aí a gente tentou transformar isso em loja online, por exemplo, a gente abriu uma lojinha no Ilúria. Até pra vender algumas sobras, né, que tivemos da Comic Con e tal. Pô, se você começa a colocar frete, aí você manda um livro pelo correio, o livro chega amassado, tem que mandar de novo. Aí você manda uma caneca, a caneca quebra e o frete é o preço da caneca. Tipo, sabe? Aí começa a meio que complicar muito. Então, assim, vender online é uma coisa que você... Meio que tem que ter um conhecimento à parte,
é uma coisa
parte,
que dá trabalho,
sabe?
Isso tudo é tempo. Você tem que tirar tempo pra ir no correio e mandar as coisas.
Sim,
e, tipo,
tem
a gente
também,
morava no Rio de Janeiro, isso pra gente era impossível ficar fazendo isso. A gente chegou a, assim, depois da primeira Comic Con que a gente foi, em 2016, a gente fez o lance da loja, a gente investiu mais tempo e, tipo, dava um dinheirinho por mês. Mas não compensava, porque era muito trabalho, sabe? Era muito trabalho.
Tipo assim, como a gente trabalha pra cliente muito e o nosso tempo é praticamente todo cheio, a gente tinha um sério problema de, tipo, cara, a gente tem que ir Rio de Janeiro com trânsito, tudo longe e tudo. A gente tinha que praticamente tirar um dia pra ir em gráfica, imprimir quando é algum print que a gente não tinha em estoque. E a gente tinha um problema de não ter estoque, porque, né, na nossa casa não cabia.
E a gráfica ficava, sei lá, 3 horas de distância da nossa casa.
Pois é, e aí
que
a gente mandava pelo correio, aí fila no correio. Então começou a ficar assim, a logística não funcionava pra gente. Mas tem muita gente que consegue, por exemplo, aqui em Curitiba, acho que seria mais viável
até. Bem mais viável.
Por causa
disso. Até porque
a
gente mora na frente do correio.
A gente mora do lado do correio.
mas é um trabalho à parte.
Mas, pois é, então assim, tem gente que investe nisso. Isso mesmo, e dá certo, né? Tem muita gente que tem lojinha e tal, e só que, por exemplo, pra gente, particularmente, pra alguns outros artistas que a gente conhece, por exemplo, vender em evento compensa muito mais, Você tem a despesa de comprar a mesa, e às vezes, por exemplo, a Comic Con lá, a CCXP em São Paulo, então tem preço de passagem, tudo, mas, assim, vendeu, tá na mão do cara, acabou, entendeu? É uma coisa muito mais imediata.
Eu acho que, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente, assim, com o Brasil específico, porque o que acontece? Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, você consegue, né, tem gente que vive de Comic Con, vive disso, porque tem uma Comic Con todo mês, em tudo que
em
é cidade
lugar,
diferente. Então, tipo,
todos
cara,
os estados têm Comic Con.
Todos os estados têm. Então ele vai pipocando de uma em uma e vive do trabalho autoral dele, que faz certo. Aqui no Brasil, de grande assim mesmo, que tem a CCXP. Então, tipo, não dá pra viver disso. Dá pra você chegar lá e, tipo,
fazer um dinheiro legal, fazer bastante networking,
né? Mas, tipo, a gente aqui pensa na CCXP mais como um evento pra exposição.
Pra branding, né?
Pra branding, pra fanbase, do que pra, tipo, ganhar dinheiro. Tipo assim, se você tem que... A gente vai com a mentalidade de ficar no 0-0 e se a gente ganhar mais do que a gente gastou, é um bônus aí.
Pra gente, o principal é, por exemplo, chegando lá, você, né, investe em fanbase, que é aquilo que a gente tava falando da importância de você, né, tipo, se conectar com o seu público e tal, se você vier... Sei lá, a gente pensa em um dia lançar alguns cursos, aí, tipo, você já tem uma fanbase grande que consumiria isso, então, assim, já é uma forma de você pensar essas coisas de forma prática, assim, né? Mas, por exemplo, como o Gustavo tava falando, nos Estados Unidos a gente conhece até a menina do Canadá, na verdade, a Camila De Rico, né? Ela não é americana, mas ela frequenta
Comic-Con do Canadá e dos Estados Unidos,
é.
Ela passou o ano inteiro nos Estados Unidos.
Isso,
indo
então,
de, tipo,
ela, o trabalho dela...
Uma compra a outra.
É viajar, cada mês ela tá no estado, numa cidade diferente, e ela faz pintura a óleo, né? E daí ela vende print das pinturas dela e ela faz tipo echarpe e bolsa.
Ela vende original também.
E vende original, assim, vende sabe? Tipo assim, e é tudo dela, sabe? Tipo, e eu acho engraçado que ela até tem alguns fanarts, por exemplo, no portfólio dela, mas tipo, o que vende é o trabalho dela, autoral. Eu tipo, caraca,
o pessoal não
isso
quer
é
o fanart,
bem impressionante.
O pessoal
assim,
quer o trabalho dela.
Tipo, e é isso, igual a ela tem a Genevieve, tem uma galera que a gente conhece que tipo, né, assim... Até, a gente sabe que a Camila pega, a gente até trabalhou com ela, tipo, fazendo capa de livro e tal, mas o grosso do trabalho dela é Comic-Con, sabe? Tipo, a pessoa realmente consegue fazer uma carreira disso, assim, o que é bem legal.
Mas pra vocês acham que, no final das contas, ir pra Comic-Con em São Paulo, vocês acham que vale a pena pro artista?
Cara...
Olha, eu acho super válido.
Eu acho válido. Eu acho que vale mais a pena pra certos tipos de artista do que pra outros. Por exemplo, a gente conhece muita gente que... vai pra lá e lança quadrinho, porque lá é o evento, né, de que dá visibilidade e tal, e dali a pessoa tira, né, tipo, uma visibilidade muito grande, consegue comercializar depois, e igual a Comic Con tem o FIC e tal, tem artistas, tipo, a gente que não tem quadrinho, mas, tipo, tem prints e artbooks e tal, então, tipo, em termos de exposição e contato com outros artistas, e, por exemplo, esse ano, mais do que... Esse ano não, né? 2017, mais do que 2016, tinha muito Headhunter na Comic Con circulando. Tipo, a gente falou com o cara da Blizzard, da Marvel, sabe? Tipo, era um pessoal que tava... O cara do Steven Universe, tipo... O pessoal tava lá olhando o artista e procurando, sabe? Foi muito legal nesse sentido.
É um evento que vale muito a pena, né? Eu acho que, tipo, se você tem condição e você tem vontade, tipo, sim, vai. Sim. Eu só acho que, tipo...
Não é pra ir com a mentalidade...
Não é a mentalidade, tipo, vou lá ficar rico.
Exatamente.
Não é, sabe? Não é.
Tipo assim, se conseguir, né? Ótimo, mas...
Tem se tivesse uma CCXP por mês, aí até dava pra ficar rico com CCXP, mas como é uma vez no ano só, se você diluir isso nos 12 meses, você vai passar fome.
Você levar em consideração a trabalheira que você coloca, tanto produzindo coisas pra CCXP, quanto produção gráfica mesmo, e investindo dinheiro na produção e tudo.
É, você tem que fazer uma contabilidade geral, que você gasta muito tempo produzindo coisa.
E assim, tem que levar
Comic-Con
em consideração que, por exemplo, a gente não mora em São Paulo, então tem deslocamento de material, que é caro, enfim, sabe? É tudo é custo, né?
Para o físico, o desgaste físico que rola, tipo, desgaste mental.
Então, assim, eu acho que, assim, dá pra fazer um dinheirinho legal, porque é muita exposição, é muita gente que tá lá só pra comprar, o que é muito legal, o pessoal tá lá pra dar suporte e ajudar mesmo. E entre
isso
os
é
artistas
muito maneiro.
Mesmo,
e tem tipo assim, um público enorme que vai só na arte sádica.
Exatamente.
Eles vão na Comic Con só pra ir lá ver os artistas. Eles
só que é como o Gustavo falou, tipo, é uma vez no ano, sabe?
É uma vez
no
ano.
Isso não vai, provavelmente não vai te sustentar ao longo de um ano inteiro. Então,
assim, tem outros eventos aqui no Brasil, né? Mas pelo que a gente... conhece e colegas nossos que já frequentaram,
assim,
é legal, mas o que dá mesmo, que dá lucro, que dá visibilidade, assim, absurda, é a CCXP.
É, a CCXP é por enquanto, o mais forte, assim, que a gente tem. Tem outros eventos aparecendo, por exemplo, ano passado acho que teve um... que teve no Rio, que deu o maior problema.
Deu muito problema.
E aí o pessoal falou que foi fraquíssimo. Então, assim, enfim, sabe, não ainda tá muito incipiente aqui no Brasil essa coisa das Comic-Cons e eventos. E eventos que tenham artistas ali, que, tipo, o pessoal, né, tenha noção do que é e possa...
A tendência é aumentando e melhorando, né? Eu espero que...
Olha, a CCXP é do jeito que tá crescendo.
Acho que aqui em Curitiba a gente tem que começar um negócio desse aí.
Mas eu ia falar que do jeito e no ritmo que a CCXP tá crescendo em São Paulo, deixa visível como tem demanda pra isso aqui. Então, assim, eu acho que não vai demorar muito pra começar a aparecer outros grandes também, enfim, com
Você vê que a Arte Sally todo ano cresce, tipo...
Absurdos.
Cada ano tem, sei lá, ano passado teve... sei quantas mil pessoas, mais de 1.000 pessoas inscritas.
Sim, não, teve mais, só que passaram umas 500, acho que eram umas 300.
É, porque o espaço físico é limitado, né, então não dá pra
mas
botar todo mundo.
Foram 1.000 e cacetada,
mas de inscrição, todo ano bate recorde do anterior, sabe?
Exatamente.
Então tem muita gente querendo estar ali.
Não, e público também cresce.
E o público, né?
Tipo,
público, acho que
então,
do ano passado pro retrasado foram 40 mil pessoas a mais, sabe? É muita gente.
Isso. Foram, eu acho que a estimativa era de 220 mil pessoas num evento só. Falei, caraca.
É muita gente.
Assim, se o pessoal tá disposto a ir pra São Paulo e passar por todo esse perrengue e ir num evento só, Se começar a ter eventos secundários aqui e ali, eles fizeram agora do Nordeste, né, ano passado, espero que tenha de novo e tal, vai começar, enfim, a ter mais opções, né? E eu acho que a tendência...
Vai ter um movimento maior, né?
Isso, sim. E eu acho que a tendência é ir aos poucos, sendo que nem tipo um... Os Estados Unidos é hoje em dia que tem eventos que são tipo San Diego Comic Con e New York Comic Con, que são as maiores, mas... Todos os estados e todas as cidades principais isso. têm uma mini Comic Con local.
São
ali,
menores, sabe? Mas são muito frequentados. Isso, assim,
é, porque demanda a gente vê que tem, né? Impressionante, assim, como cresceu aqui. Mas acho que, assim, tudo no fim das contas, todas essas coisas que a gente falou, se resume a você internamente meio que descobrir o que você quer fazer
descobrir,
e com o que você quer
persistir,
trabalhar, né?
Correr tipo, atrás, isso, não pode ter preguiça.
Não
pode achar que é fácil, porque não é.
Não, e assim, vai ser frustrante pra caramba, porque você provavelmente não vai conseguir na primeira tentativa, seja conseguir um emprego em estúdio, ou conseguir aquele cliente, ou abrir uma lojinha, ou
pensar
tentar
que
você tem
que começar pequeno, sabe?
Sim,
todo
sim.
mundo começa de algum lugar, né? Tipo, ah, eu quero trabalhar na Disney. Você não vai começar na Disney. Você vai começar
de
baixa,
baixa
e uma hora você chega lá.
Não, e a parada que a gente sempre fala é que, tipo, é muito difícil se manter motivado, porque é realmente um mercado muito difícil e é muito frustrante, especialmente se você tá começando agora e você não... Às vezes não consegue ver evolução no seu trabalho técnico, ou então você não ganha likes o suficiente nas redes sociais, mas o importante é sempre tá meio que seguindo em frente. Porque, tipo, às vezes você não tá vendo que o seu trabalho tá melhorando, mas todo mundo em volta tá, sabe? Tipo,
sim,
e todo
sim.
mundo vê o esforço, e todo mundo valoriza pra caramba isso. Então, sei lá, assim, independente do que você quiser fazer, cara, tem milhões de formas de você conseguir realmente viver de arte e conseguir fazer uma vida disso e não ficar, sabe, aquele mito do artista ferrado que não consegue pagar. Isso não existe, assim,
não,
hoje
não
em
existe,
dia... Cara, dá pra ganhar dinheiro de várias formas diferentes. É mais uma questão de, tipo, se você achar o que você realmente quer fazer, você vai fazer aquilo com tanto gosto, tanta vontade, que aquilo vai ser autêntico e vai ser seu, sabe? Mesmo que seja prestando serviço pra outra empresa. Tipo, o que a gente acha que é o pior caso é quando a pessoa começa a mirar só em resultado do tipo... Cara, quero ganhar mais likes no Instagram, sabe? E daí você vai perder a sua autenticidade e vai fazer coisas genéricas. Então, assim... Sabe? Vende a sua arte como você e o seu público vai chegar até você, seja fanbase ou cliente, enfim. Sabe? Às vezes é difícil e às vezes é demorado, mas se você persiste,
mas dá certo,
sabe?
Né?
Dá
certo. É que aqui ainda tem muito aquela visão de que viver de arte é impossível.
É, tipo, não, e não ganha dinheiro,
e não
o artista
ganha dinheiro,
ferrado.
Sabe? Tipo,
e não é assim,
não
cara,
é assim,
não
ainda
é
mais tipo, você vê que... Cara, tipo, com a internet você abre porta pro mundo inteiro, sabe? Uhum. E a gente aqui trabalha quase 100%.
Pra
acho
fora.
Que atualmente a gente não tá com nenhum cliente do Brasil.
Ah, é? Agora acho
então
que
então a gente recebe tudo em dólar, sabe? Então você, consegue jogar com essa, com essa vantagem de receber de fora, gastar
sim.
em real.
Sim,
tipo,
sim.
Dá pra você viver super bem, confortável aqui,
sim,
sem se matar.
Dá sim. É, eu acho que é mais uma questão de achar o seu mercado, sabe? O seu negócio e achar aquela empresa que vai ser o que você quer fazer. Ou então, sei lá, se for abrir lojinha, sabe? Achar o seu nicho que vai querer consumir as paradas que você cria. Sei lá, sabe? Acho que, cara, tem tantas opções. Como eu falei, a gente deve ter esquecido de alguma coisa aqui, mas tipo... A gente falou de tudo que a gente lembra, e pra todos os casos que a gente falou, a gente consegue ver casos de realmente sucesso, assim, pessoas que, sabe, conseguiram se dar muito bem fazendo aquilo que elas gostam, cara, isso é a coisa mais fantástica mesmo.
E uma coisa que eu sempre comento aqui também é, tipo, porque isso se encaixa pra quase todos os temas que a gente faz, é pra galera ter paciência.
Sim.
Porque a gente chega aqui no podcast, nos vídeos, joga um caminhão de informação... E a galera fica tudo acelerada e também não é assim. Tem que parar e tem que analisar tudo e
Exatamente.
Sim.
A gente, pô, a gente, como eu falei, a gente tá completando 7 anos de estúdio, né? No final desse ano. Pô, há, sei lá, 2 anos e meio a gente faz o que a gente realmente gosta. Antes disso, era...
É, comer o pão
capinando.
Que o diabo amassou, né? foi difícil.
Correu muito atrás e, cara, eu chegava
tiveram
a mandar screenshots.
Tiveram bons momentos, mas também...
É, sim. Não, mas eu digo, eu chegava a mandar screenshot pra amigos meus que não acreditavam, de tipo, mais de 100 e-mails que eu mandei pra clientes que, tipo assim, não deu em nada, sabe? Tipo, prospectando cliente ativamente, assim, do tipo, ó, nosso portfólio é esse, eu adoraria trabalhar com vocês, estiverem precisando. Tipo, de 100 e-mails, se 10 responderem, era, tipo, lucro. E desses 10, raramente algum dava trabalho, sabe? Então, tipo, cara, é muito difícil, é muito difícil. Mas uma vez que você engrena e o seu trabalho fica bom o suficiente, você consegue uma presença online legal e tudo, as coisas começam a vir até você. Mas isso é consequência, sabe? De um investimento muito grande em tudo isso que a gente falou aqui. Então, assim, mas é possível, sabe?
É possível.
Tudo isso pra dizer que, cara, dá. É. Super dá.
No
super
final dá, no final dá. Tava falando aí que lembrei da menina da CCXP que foi na mesa do Júlio e do Rainer.
Uhum.
Olhou pra cara deles e quando foi, comprou umas coisas, né? Quando foi embora, ela falou: espero que vocês deem certo na vida.
Era uma menina novinha, né?
Era uma menina novinha. Tipo, ajudar aqui o pessoal do artesanato aqui.
É, foi sensacional mesmo.
Vendendo fruta na feira.
É, mas enfim. Mas sempre vai ter o pessoal que acha que o que a gente faz é...
Isso é genial, isso é genial.
Mas tudo bem, tudo bem. O importante é você estar satisfeito.
Eu sigo isso aí. Todo mundo que estiver ouvindo esse podcast, eu também espero que vocês deem certo na vida aí.
Eu espero que a gente dê certo
na vida.
Eu espero
que a gente dê certo.
Então, pessoal, eu acho que é isso. A gente está encerrando aí mais uma sala 1604. Espero que todo mundo tenha gostado. Obrigado aí pela presença aí, Amanda e Gus. Muito obrigado mesmo.
A gente que agradece. Obrigada mesmo pelo convite. Espero que o pessoal goste.
Querendo chamar mais vezes, a gente tá aí. Festar mais um pouco.
Com certeza.
Mas, então, se você curtiu esse episódio, deixa um like aí. Se você tiver alguma sugestão, algum comentário, também estamos abertos aí. Comenta aí embaixo que a gente conversa. Segue a Revolution no Facebook, no Instagram e acompanha o nosso site, o revolutionnow.com.br. E galera, vocês querem deixar aí os canais de vocês, as redes de vocês?
Ah, sim. A gente...
basicamente, botar Limetown Studios no Instagram,
Google,
Twitter,
qualquer lugar que você procurar
Facebook,
Limetown Studios.
Qualquer lugar,
assim, o nosso aparece. Site principal é limetown.com.br, daí os links todos para redes sociais.
Isso,
vocês
tem tudo
acham,
lá.
Mas, tipo, procurar lá em Town Studios no Instagram, que a gente usa bastante, Twitter, enfim.
A gente tem um blog no site que tem...
Tem bastante informação.
Tem bastante
lá,
informação, se o pessoal quiser dar uma olhada.
Tem um canal no YouTube.
Falando coisa de... Tem uns cursos que a gente já fez e recomenda.
Sim,
tem
sim.
Algumas coisas ali que...
Legal.
Tem bastante dica de
pode
como
ajudar.
Mandar e-mail pra clientes, essas coisas.
Sim, é. Como escrever o e-mail. Esse aí foi popular.
Os nossos videozinhos no YouTube também, a gente não faz mais vídeo, assim, falando, né? Muitos talks e tal. Mas a gente costuma fazer upload de timelapse, de pintura, processos nossos e tal, e enfim. É só procurar lá em Town Studio, vocês acham a gente em qualquer lugar.
A gente vai colocar os links aí de vocês no post e fica mais fácil.
Beleza.
Pra galera.
Demorou. Valeu, gente.
Então é isso, até semana que vem, pessoal, e falou.
Falou.